Ovo Olímpico. Boa tarde, konnichiwa, ouvintes do Papo Olímpico. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março. Estamos a exatos 141 dias da abertura da Olimpíada de 2020 em Tóquio. E hoje no estúdio temos de volta Juliane Lima. Boa tarde.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ninter. Espero que todos tenham tido um bom carnaval. E voltamos para falar novamente sobre esportes olímpicos.
Exatamente. É, só para lembrar que em março entramos no mês da mulher, digamos assim, né?
Isso aí.
E por isso, o nosso programa de hoje, assim como alguns blocos dos nossos programas ao longo do mês, serão destinados às mulheres que fizeram história ou que estiveram presente, que viveram o espírito olímpico.
É isso aí. E a gente já vai começar o gancho do último programa que a Bárbara apresentou junto com o Evandro, foi justamente falando sobre a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que ficou aí um quiz para vocês responderem. Qual foi a pergunta, Bárbara?
Isso mesmo, Ju. Lembrando que para você participar respondendo o nosso quiz, a nossa pergunta, você deve entrar lá no Facebook da Rádio Ninter e aí você pode interagir, compartilhar com a gente ao vivo ou deixar os seus comentários depois, já que se você não conseguir assistir no mesmo horário. A gente vai ler os comentários e talvez comentar, trazer isso para dentro do programa.
Isso aí. É,
vamos lá. Eu vi que teve gente que acertou a nossa pergunta na última live. E a pergunta era... qual a melhor colocação da seleção brasileira feminina de futebol em Olimpíadas?
E a resposta é... Então, desde que o futebol feminino entrou no programa olímpico em Atlanta, em 1996, as brasileiras foram 4 vezes, ficaram em quarto lugar 3 vezes e levaram também 2 medalhas de prata. Então, o quarto lugar foram nos anos de 1996, na estreia da modalidade em Olimpíadas, em 2000 e 2016, na última edição. E as 2 medalhas de prata foram nas edições de 2004 em Atenas e 2008 em Pequim.
Exatamente. A gente é pedido para os ouvintes deixarem o maior número de detalhes possíveis, né? E eu acho aqui que quem acertou a nossa pergunta foi a Juliana Apfelgrun. Ela colocou que essa pergunta ela sabia, que ela tinha reclamado já que as outras perguntas estavam muito difíceis e essa ela achava que sabia. E chutou certo, é um segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos. As 2 finais que o Brasil perdeu foram para os Estados Unidos, né?
Isso aí. Então, como a gente já falou, na última edição o Brasil perdeu para a Suécia na semifinal, nos pênaltis.
Uhum. Acabou sendo o quarto lugar do Brasil, né?
Isso. E agora, também ainda falando de futebol, a gente vai falar sobre, acredito, sobre uma lenda do futebol feminino.
Uma delas, né?
Isso, tirando, claro, a Marta, que é aí a maior jogadora, acredito, de todos os tempos. Porém, também aniversário. Ontem foi aniversário de uma das principais atletas da seleção brasileira. E também uma atleta que eu acredito que seja referência para muitas mulheres, não só no futebol, mas uma inspiração nos outros esportes, que é a Formiga, que ainda está em atividade e é uma recordista na modalidade.
Isso mesmo, Ju. A Formiga, esse ano, indo para a Olimpíadas, se eu não me engano, ela bate mais um recorde, que é a sua 7ª participação, se eu não me engano, em Olimpíadas.
Isso. Eu também não cheguei a confirmar, mas em Copas do Mundo também, ela é uma recordista.
Acho que ela é a jogadora que mais representou uma seleção em Copas do Mundo.
Isso. E foi aniversário de 42 anos da Formiga, ela está em atividade.
Ela está reunida com o Brasil, a gente vai falar agora até que o Brasil está disputando um torneio da França. E ela está lá, está jogando, jogou hoje, tinha jogo do Brasil hoje, às 3 da tarde. O Brasil terminou o jogo contra a Holanda em 0-0. Mas o Brasil disputa ainda sábado contra a França, no dia 7, e na próxima terça-feira joga contra o Canadá. Não é um torneio pré-olímpico, não, tanto que o Brasil já está classificado, a gente já falou isso aqui no programa.
Sim.
Mas é um torneio para botar nossa seleção para jogar, né?
É isso aí. A seleção brasileira de futebol, ela sempre chega aí à frente em vários competições, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, vai até as fases finais das competições. E é muito legal falar sobre a modalidade, a gente sempre bate na tecla que a gente vai falar de outras modalidades além do futebol, mas o futebol feminino tem ganhado espaço e é uma coisa muito boa, porque existem muitas meninas que estão aí lutando nas categorias de base, dos clubes, para serem reconhecidas, e essa visibilidade que o futebol feminino tem ganhado na mídia, principalmente, tem sido bem importante para o crescimento da modalidade aqui no Brasil, que em outros países já é muito difundida. Aqui no Brasil precisa ter mais esse incentivo.
Exatamente, Ju. Mas vamos seguir, que o nosso programa hoje não é só para falar de futebol, é para falar das mulheres, é para falar da história delas nas Olimpíadas. E a gente vai para esse momento agora. Só queria registrar aqui já a participação da galera. A Juliana falando que arrasou na resposta. Realmente, acho que a gente vai ter que começar a providenciar uns brindes aí para a galera que acerta.
Arrasou mesmo, parabéns.
Então vamos lá. Como se deu essa vinda das mulheres para os Jogos Olímpicos? Isso. Se hoje é uma coisa, de certa forma, comum, eu vou dizer, a gente ter a presença das mulheres e várias medalhistas que são referências, que são destaque, até entre os homens, tem números...
mais expressivos.
Expressivos, uhum. tanto quanto os homens, ou até mais. Uhum. Saiba que nem sempre foi assim, né? Não. Como a história das mulheres em diversos outros campos Isso. no esporte olímpico também.
Não foi diferente.
A mulher começou sendo visualizada, e ainda tem esse estigma até hoje, né? Mas começou lá com aquela ideia de sexo frágil, de não poder disputar as competições. Então, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em 1896, ela não contou com mulheres, né?
Isso.
Tanto que a gente até faz uma brincadeira de quantos vestiários femininos tinham na primeira Olimpíada.
Nenhum, poderia ser uma das nossas enquetes. Porque, como a Bárbara bem destacou, não haviam nem vestiários femininos na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, assim, como várias outras coisas que foi difícil a mulher conquistar o seu espaço dentro do esporte, dentro das Olimpíadas, foi mais uma das áreas em que as mulheres precisaram lutar para conseguir o seu espaço.
Tanto é, Ju, que na edição seguinte de 1900, em Paris, se eu não me engano, as mulheres tiveram a primeira chance de aparecer. Mas os únicos esportes que as mulheres podiam disputar eram tênis e golfe. Que acreditava-se que, beleza, então vamos liberar para as mulheres as modalidades que não têm tanto contato, e aí elas podiam participar apenas dessas duas modalidades. Em 1920, Isso. aí já aumenta um pouquinho o número de mulheres, a gente acaba tendo 60 mulheres participantes, mas se a gente for ver em número geral, uhum. de homens, a gente teve mais de 2.500 homens participando. Então você já tem aí a comparação.
Isso.
Outro ano histórico para a participação das mulheres foi 1996, né, Ju?
Isso. É em 1996 que eu acredito que começou aí foi um divisor de águas para muitas modalidades na categoria feminina, e até inclusive a gente vai trazer algumas medalhistas brasileiras, medalhistas olímpicas, e a primeira medalha olímpica brasileira de mulheres uhum. foi no ano de 1996, então a gente pode ver que é super recente.
Exato.
Então, em 1996, o número de mulheres subiu, passaram a representar um terço dos participantes, mas ainda assim não igualou o número de homens nem até hoje. Porém, o que foi mesmo um marco foi nas Olimpíadas de Londres em 2012, então veja, mais recente ainda,
pra gente imaginar. Foram os Jogos das Mulheres, né?
Que aí sim, todos os países tiveram pelo menos uma representante mulher, e nesse ano também que as mulheres começaram a poder competir também em todas as modalidades. Então, a gente parar para refletir que até 2012 havia modalidades que mulheres não competiam, que nem, por exemplo, o boxe, que me vem agora na memória.
Acho que o boxe foi a última categoria a ter para mulheres, né?
E até, inclusive, já na estreia do boxe nas Olimpíadas, teve medalhista olímpica no Brasil, se eu não me engano. A gente vai já confirmar essa informação, mas se eu não me engano, teve uma medalhista olímpica. E isso mesmo, a Adriana Araújo, ela conquistou a medalha de bronze já na primeira edição, quando teve a modalidade. Então, assim, o boxe é um dos exemplos, mas aí modalidades que as mulheres começaram a competir. Então, assim, é algo disso, imagina, gente, 2012, super recente.
Mas é um cenário que a gente vê até hoje, né? Falando hoje, eu vou colocar aqui números da edição de 2016, né? Que foi Sim. a nossa última edição. em que as mulheres alcançaram a marca de 45% dos representantes. Tá, então, aí, não igualou ainda o número de homens participantes, né? Mas a gente vê que vem crescendo. E se vem crescendo é porque muita gente batalhou e lutou por isso.
Com certeza. Veio muita gente antes disso.
Exato. E eu acho que... Eu sei que o nosso programa é sobre esportes olímpicos, mas eu acho que vale a gente ressaltar que existe muito trabalho... Fora do ambiente de esportes olímpicos, existe muita gente trabalhando em mundiais, muita gente trabalhando com categoria de base, muita gente trazendo meninas para dentro do esporte em escolas. Então, acho que vale, fica aqui a nossa homenagem,
nosso incentivo
para essas pessoas que trabalham com o esporte feminino, né, que é o nosso tema de hoje, fora deste ambiente profissional ou olímpico, tá? Isso. Só pra gente não esquecer. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as mulheres que marcaram época e que...
Isso, então aí, né, só reforçando como a Bárbara falou, esse mês a gente vai buscar trazer um pouquinho de história, a gente vai tentar falar com algumas atletas olímpicas.
Isso, trazer uns depoimentos.
Então, a gente vai agora, então, para a segunda parte do programa, que é trazer um top 10 de mulheres que fizeram história nos Jogos Olímpicos. É isso aí, a gente trouxe aí uma música da Beyoncé que fala sobre mulheres dominam o mundo. Ela que é uma cantora que sempre traz letras bem, trazendo assim falas muito importantes, incentivando a força feminina. Então a gente aí trouxe esse trechinho dessa música. Fala aí, Bárbara.
Run the world.
Isso aí, que a pronúncia da Bárbara é muito melhor que a minha. Então, não vou passar vergonha para os meus professores de inglês depois não brigarem comigo.
Bom, vamos lá, Ju. Começa aí com um primeiro nome aí da história mundial das Olimpíadas.
Então, o primeiro nome que a gente vai trazer é Charlotte Cooper. Ela foi a primeira mulher a levar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Ela é uma tenista britânica e alcançou esse feito nas Olimpíadas de Paris, em 1900, como a Bárbara falou, que foi a primeira edição da Era Moderna, onde as mulheres...
A segunda edição, mas a primeira que elas puderam participar, né?
Exatamente. Onde as mulheres puderam participar.
Isso. E lembrando que os jogos que aconteciam na antiguidade também não contavam com participações femininas, né? A gente fala que a era moderna, né? Moderna,
sim.
Mas foi a primeira vez na história, né?
Na Grécia Antiga, tipo, não tinha participação feminina.
Bom, aí, outro nome de grande destaque aqui é uma ginasta da equipe nacional soviética, Larissa Latinina, se eu não me engano, se não me falha aí a pronúncia, tá? Ela nasceu na Ucrânia. E qual foi o grande feito da Larissa? Ela foi simplesmente a atleta que mais subiu ao pódio. Então, ela foi ao todo 18 vezes ao pódio em 3 edições de Olimpíada que ela participou. Foi em 56, em 60 e em 64. É isso que eu falei, existem muitas mulheres com um potencial esportivo muito grande e que acabam fazendo frente a diversos homens também. A gente tem que considerar um cenário misto nesse caso,
sim,
né? Tanto que a Larissa só foi superada em 2012 por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Phelps, quando ele atingiu 22 medalhas olímpicas.
E a gente parar para analisar o período em que ela competiu... A estrutura era totalmente outra. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia no esporte, ela tá muito avançada, muito avançada. Até assim, nem por exemplo, Michael Phelps, Estados Unidos, a tecnologia deles no esporte ajuda que o atleta tenha um desempenho muito maior. Então, a gente tá trazendo aí nomes de mulheres que participaram da história dos Jogos Olímpicos e que não contavam com todo esse aparato. O próximo nome que a gente vai trazer aí é a primeira brasileira, super conhecida, enfim, na história, que é a Maria Lenk. Ela foi a primeira atleta sul-americana a participar de uma Olimpíada em Los Angeles em 1932. Então, a gente parar para analisar que a primeira participação feminina foi em 1900, E somente em 1932, uma atleta sul-americana veio participar, ou seja, 32 anos depois. Então, ela foi uma nadadora, né, paulistana, que competiu também nas Olimpíadas de 1940. Ela não chegou a ganhar medalha nas Olimpíadas, mas se tornou uma embaixatriz do esporte e a principal competição de natação do país leva o nome de Maria Lenk. Então,
Esse é o... Hoje em dia, né, quem não acompanhou a história, quem não sabe um pouquinho, porque Maria Lenk faleceu em 2007, e quem não acompanhou, quem não sabe quem foi, acho que tem esse grande referencial por ela dar o nome à principal competição de natação do Brasil, né?
Acredito que até quem não acompanha esporte, tipo, ouve o nome Maria Lenk e já sabe que tem algo relacionado.
Exato. Ela também dá nome ao parque, ao Centro Aquático Maria Lenk, lá no Rio de Janeiro, onde foram disputadas as provas aquáticas na Rio 2016, né?
E ela é a única brasileira no Hall da Fama da natação, que fica na Flórida.
E mais do que isso, ela foi a primeira nadadora brasileira a conseguir estabelecer um recorde mundial. Antes disso, ninguém tinha conseguido esses números ainda.
Sim. Então, a próxima, Bárbara.
Bom, vamos lá. A próxima não é brasileira. Mas também marcou a história nas Olimpíadas, acho que todo mundo já ouviu falar, de Nadia Comaneci, né? Que foi eleita atleta do século XX pelo Comitê Olímpico Internacional. Ela é romena. E o grande tchan da Nadia foi ter conquistado a primeira nota 10 na ginástica.
Sim, com 14 anos.
Com 14 anos. Foi na Olimpíada de Montreal, né?
Isso.
Em 76. Ela repetiu esse feito de grandes, altas notas, tanto que ela é medalhista mais de uma vez, né? Ela tem 5 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro.
Sim.
E na Olimpíada seguinte, né, em Moscou, ela ainda conquistou 2 outros ouros e 2 pratas.
Isso aí. E, então, ela fez parte da história, como a Bárbara falou. Acho que é um nome também conhecido pra gente.
A gente tem que falar muito de ídolos do esporte, né? Porque a gente volta aquele papo. A gente tem muitos nossos ídolos, muitos do futebol, alguns outros de outros esportes, né? A gente pode dizer o Guga, o Ayrton Senna, que são grandes nomes. Mas eu acho que cada esporte tem, mesmo que não seja um ídolo nacional, referências no seu meio esportivo.
Com certeza. E, então, a nossa próxima atleta também é brasileira. Aida. E aí, como que é a pronúncia?
Aida dos Santos.
Aida dos Santos,
sim,
isso
tem
aí.
Um acento no I.
Aida dos Santos. Ela foi a única mulher da delegação brasileira nos Jogos de Tóquio também, só que em 1964, que foi a primeira vez que Tóquio recebeu os Jogos Olímpicos. Então, ela foi a única mulher da delegação e ela viajou sem técnico para essa Olimpíada, sem tênis e sem uniforme. E mesmo assim, ela conseguiu um quarto lugar no salto em altura na competição.
Exatamente. E como você tinha comentado aqui no começo do programa, Ju, a primeira medalha feminina do Brasil em Olimpíadas veio em 1996. Mas até então, o melhor resultado feminino tinha sido da Aida.
Isso. E isso mesmo que a Bárbara falou. Foi o melhor resultado até 1996. Ou seja, muitos anos depois, o Brasil ficou sem conseguir chegar próximo ao pódio das Olimpíadas. E depois ela foi cortada da seleção às vésperas dos Jogos Olímpicos de 1972 por ter feito críticas ao Comitê Olímpico. Então, infelizmente, tem muita coisa ainda de política que envolve... envolvida no esporte também, como em várias outras áreas, que impactam diretamente o rendimento dos atletas. Muitas vezes até acontecer cortes de uma atleta de muita representatividade. Acredito que ela tinha um potencial ali muito grande. Imagina ela, mesmo sem nenhuma estrutura, imagina você viajar sem técnico para uma Olimpíada.
Exato. Tem alguns fatos curiosos a serem comentados sobre ela. A Aida até tem um documentário sobre ela como atleta, fala um pouco sobre a vida dela e as dificuldades que ela enfrentou, chama-se Uma Mulher de Garra, e ela comenta muito sobre a dificuldade que ela tinha naquela época, né, em que ela buscava ser atleta, mas ela tinha que se sustentar, então ela tinha que trabalhar, estudar e treinar. Ela fala muito da relação que ela tinha de desgaste, principalmente com fome, que não era uma fase fácil para ela, como você comentou.
Sim.
Foi para os jogos sem estrutura nenhuma. Ela comenta que chegou a desmaiar, assim, por um ritmo intensivo de treinos e por não conseguir se alimentar direito. E ela fala muito sobre esse fato de não ter o técnico, né? Ela não tinha apoio. Ela realmente foi, deu a cara a tapa, falou que não tinha apoio. Ela falou também sobre um técnico americano, que acabou vindo para ser técnico dela e tal, e questionou ela logo que chegou sobre se ela tinha um psicólogo.
Sim.
E aí ela olhou para a cara dele e falou, não tenho nem técnico, Sim. como é que eu tenho um psicólogo? E aí ele começou a ver as condições que ela treinava, assim, não tinha nem estrutura para treino, né? Era um cano de PVC que ela colocava lá para poder utilizar como os instrumentos dela. E aí ela conta também muito que ela viveu sobre o preconceito de ser mulher atleta.
Sim, uma mulher, ela é, para quem não conhece a Aida, ela é uma mulher negra, então acredito que para quem acompanha aí a trajetória, até mesmo quem acompanha as causas feministas, sabe, em relação a essa questão do feminismo negro, então uma mulher negra viajando para as Olimpíadas de Tóquio de 1964, acredito também, a gente vendo, sabendo um pouco do contexto histórico, as dificuldades que ela enfrentou, e isso acarreta um peso muito, muito grande, muito maior. Como a gente destacou aqui, ela foi cortada da seleção às vésperas dos Jogos Olímpicos de 1972 por ter feito críticas ao Comitê Olímpico. Ou seja, ainda essa parte de politicagem impacta diretamente no esporte.
E eu acho que é mais do que politicagem. A gente precisa hoje de pessoas que comprem essa briga, entendeu? Que valorizem, Sim. que defendam essas ações.
Se hoje é difícil, imagina naquele tempo.
Exatamente. Bom, vamos seguir aí que o nosso tempo está indo. Mais uma pessoa a se destacar aqui no cenário mundial das Olimpíadas, né? Seria Henriqueta Basílio, que foi velocista mexicana, foi a primeira mulher a acender a pira olímpica na cerimônia de abertura. Isso foi nos Jogos Olímpicos na Cidade do México em 68.
Então, mais uma mulher que fez história é Lieselotte Lisenhoff.
Lisenhoff, né?
Lisenhoff. Ela foi a primeira mulher a vencer uma prova contra os homens na competição de adestramento no hipismo. Ela é uma alemã e conseguiu esse feito nas Olimpíadas de Munique de 1972. E esse nome aqui, Bárbara, eu vou te ajudar que eu ouvi ele no Google Tradutor, porque é uma atleta marroquina.
Sim.
É Navael...
Mulher africana e muçulmana, né?
Isso. É Navael Montawakel. Que ela é uma marroquina, a primeira mulher africana e muçulmana campeã da história das Olimpíadas. Ela venceu os 400 metros com barreiras do atletismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984.
Bom, e já que a gente falou da primeira medalha feminina do Brasil nas Olimpíadas e tal, não podemos deixar de fora aqui da nossa lista Sandra Pires e Jaqueline Silva, as primeiras medalhistas femininas do Brasil. E veio em forma de dobradinha, né? Porque elas disputaram a final... Desculpa, elas são do vôlei de praia.
Isso, uma dupla, né? Do vôlei de praia.
Isso, e elas disputaram a final contra outra dupla brasileira.
Isso, o vôlei de praia, ele é... Do Brasil, ele todo ano é muito forte e acontece muitas vezes de duplas brasileiras fazerem a final, semifinal das Olimpíadas. E aí, nesse ano, nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, o Brasil ainda não havia ganhado nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos. As mulheres ainda não haviam ganhado nenhuma medalha. E a Sandra Pires e a Jaqueline Silva disputaram a final com a Adriana Samuel e a Mônica Rodrigues. Então, a Sandra Pires e a Jaqueline venceram, ganharam a medalha de ouro. E a Adriana e a Mônica ganharam a medalha de prata. Então, aí o Brasil já começou com duas mulheres ganhando medalhas logo no primeiro ano em que as mulheres começaram.
Exatamente.
A ganhar.
E mais do que isso, Ju, foi o primeiro ano de medalhas olímpicas para mulheres, mas foi mais de uma. E mais do que essas do vôlei de praia. A gente ainda teve nesse ano de 96 aquela conquista histórica da prata no basquete feminino. E o vôlei de quadra acabou ficando com o bronze, né? Então já foi uma Olimpíada assim que o Brasil subiu de patamar.
Esportes coletivos, né, começaram a puxar. Essa trajetória das mulheres, mas aí na sequência outras mulheres venceram também, conseguiram medalhas de ouro, medalhas de prata, de bronze. E eu acredito que esse tema a gente vai trazer nos outros programas, né, Bárbara?
Exato. A gente tem cinco minutinhos para fechar. Vamos só dar os destaques aqui de mulheres que estão nas listas, as mais bem cotadas a medalhas este ano na Olimpíada. Pode ser?
Aí.
A gente dá uma passadinha, qualquer coisa a gente detalha no próximo programa.
Isso, então, acho que o que a gente tem que trazer, que acredito que chama muito a atenção, é no skate.
Categoria nova nas Olimpíadas, isso. Mas que o Brasil vem muito forte.
O Brasil tem chance de ganhar os três primeiros lugares na categoria street. O primeiro lugar, a primeira atleta que tem chance de ganhar o ouro, isso é geral, não só no skate. É a Pamela Rosa, de 20 anos. Ela lidera a lista de chances de ouro olímpico em todas as modalidades. Então, ela conquistou o título mundial de skate.
Isso. É importante falar que essa... ela tá bem cotada, ela tá com possibilidade de medalha, vem do desempenho dela nas últimas competições, né?
Isso. E ela ganhou o último mundial, deixando em segundo lugar a Raíssa Leal, que é, assim, um prodígio.
Essa menina aí com certeza vai fazer história.
Ela tem já 11 tá fazendo, anos, né? Gente. Ela tem 11 anos e ela já é vice-campeã mundial. Ela perdeu justamente para Pamela. E, enfim, ela também tá entre as pessoas mais bem cotadas em todas as categorias. Ela tá em sétimo lugar de atletas brasileiros com chance de pódio. Então, ela tem 11 anos e
Exato.
Tá nessa lista.
Então, é bom lembrar. Pamela Rosa, aguardem aí o nome da Pamela, com 20 anos, a Raíssa Leal, com 11 anos, e a gente ainda tem a Letícia, qual o sobrenome da Letícia?
Letícia Buffoni.
Isso.
De 26 anos, ela também é do skate, e ela já há bastante tempo vem entre as melhores atletas de skate do mundo. Ela sofreu algumas lesões nos últimos tempos, e aí por isso que ela caiu um pouco de destaque, deixando aí espaço para a Pamela e para a Raíssa, mas ela também está entre as melhores e por isso que o Brasil tem grandes chances de ganhar os três primeiros lugares da Olimpíada justamente na estreia do skate.
Uhum.
E tem mais uma atleta que eu vou trazer o nome dela, né, no próximo programa, que acho que não está aqui na minha lista, que ela também é do skate, só que ela é de outra categoria, do parque.
Uhum.
Ela também tem chance de medalha, então assim, o Brasil tá aí muito bem nessa nova modalidade das Olimpíadas.
Bom, Ju, além das três meninas do skate, a gente tem as meninas da vela, que a gente já falou bastante aqui, né? A Martine Grael e a Caena.
Isso.
A gente tem também...
Elas são atuais campeãs olímpicas.
Isso.
Elas ganharam no Rio 2016 também.
A Beatriz Ferreira, que é o nosso principal nome aí no boxe, né? Para este ciclo olímpico. E é legal observar aqui que a Beatriz, ela teve num projeto na Rio 2016.
Isso.
Que levava jovens atletas que não estavam classificados para a Olimpíada para vivenciar esse momento, para sentir o clima do evento. Então, ela vem aí com uma grande aposta do Brasil. Ela acabou conquistando agora o título mundial de boxe na categoria dela, que é até 60 quilos. E quando a gente falar um pouco mais sobre as lutas, com certeza a gente vai detalhar um pouco mais isso aí.
Isso, e também tem a Mayra Aguiar, que ela tem duas Olimpíadas já, teve também, já ganhou medalhas de bronze nas Olimpíadas, e ela também tem chance de subir ao pódio. Ela já vem fazendo história nas Olimpíadas no judô e tem chance de subir ao pódio. A Agatha, que foi que também é do vôlei de praia, ela foi prata na Rio 2016 e agora ela está fazendo dupla com a Duda, e ela também tem chance de subir ao pódio novamente nessa edição dos Jogos de Tóquio.
Exatamente. Bom, para a gente fechar aqui, vamos só dar uma olhadinha no comentário, que o pessoal participou bem hoje aqui. Vamos lá. Antigamente, mulher não tinha direito à fala. É um absurdo pensar nisso atualmente. Realmente, é uma coisa que hoje parece que não entra na nossa cabeça. A gente evoluiu bastante, evoluiu sim. Mas, ó, eu particularmente não acredito que a gente tenha, principalmente no esporte olímpico, um universo totalmente igualitário ainda, né?
A gente
vai penar um pouco.
Isso, a gente até falou que ainda as mulheres representam 45% do número de atletas, porém, analisando o quadro de pessoas que têm chance de subir ao pódio, dos atletas brasileiros, as mulheres superam o número de homens. Então, são 20 mulheres para 19 homens com aí uma perspectiva, olhando, que nem a Bárbara falou, campeonatos mundiais, a categoria,
com favoritismo, né, digamos assim.
Isso, de subir ao pódio. Então, as mulheres lideram esse ranking. E até, inclusive, a primeira, como eu disse, a primeira da lista em todas as modalidades é a Pamela Rosa, do skate, e ela tem só 20 anos. Ou seja, tem uma trajetória enorme pela frente ainda.
Bom, as meninas estão comentando aqui na página também, ressaltando que o vôlei sempre traz medalhas para o Brasil. Realmente, a gente falou no programa passado, o vôlei é o primeiro esporte que mais traz medalhas para o Brasil.
Sim.
Ressaltaram aqui, Mauro Imagem. Sim, a gente quer falar sobre as mulheres do Isso. Brasil, especificamente. Então, o desafio dessa semana, na verdade, não é um desafio, é um pedido dessa semana, é que vocês comentem aí
Isso.
quem foram as mulheres que marcaram para vocês as edições olímpicas, e se você é praticante de esporte ou vive nesse mundo esportivo, quem foi seu exemplo feminino nesse mundo esportivo?
Isso.
Ó, pode menino comentar também, tá? Não tem
nomes.
Problema nenhum você ter como inspiração uma mulher. Muito pelo contrário, é um baita exemplo.
Tragam nomes, porque é muito, muito legal a gente ver aí a participação das mulheres. E até, só falando aqui um último comentário, que a Juliana falou sobre a Rafaela Silva do judô. Ela tá na nossa lista, sim. Ela tá na nossa lista de atletas que já ganharam o ouro olímpico. E ela acabou sendo pega agora no antidoping e tá sendo revista a participação dela nas Olimpíadas de Tóquio agora.
Bom, galera, tá estourando o nosso tempo aqui. Tem muita gente perguntando sobre o skate. Eu acho que a galera tá abismada com o fato da Raíssa ter apenas 11 anos. A gente vai falar um pouco mais. O skate, ele é separado por categorias, por tipo do skate, mas
Isso.
ele não é separado por idade, sabe?
Isso.
A gente até vai ver que não influencia tanto a idade ou o tamanho da pessoa no skate,
Sim.
né? São outras características. A gente quer trazer um programa para detalhar isso para vocês, para não ficar essa dúvida. Mas comecem a se acostumar aí, não é só no feminino, no masculino também. O Brasil tem vários nomes no
isso.
cenário, muito jovens.
Isso. Então, o skate, esse que a gente comentou, é o street. Na categoria street, o Brasil tem a chance de medalha com essas três, que é a Pamela, a Raíssa e a Letícia. E no parque, eu vou trazer semana que vem para vocês o nome da atleta que também está entre as melhores do mundo.
Beleza. Gente, vamos ficando por aqui, porque senão o Evandro e a Valéria, que estão ali controlando as coisas, vão expulsar a gente
e
daqui
a Bárbara,
de dentro.
Beijo para vocês.
Mas é isso, pessoal. Acompanhem a gente. Se perderam a live ou a live fica salva, vocês podem acompanhar. A gente também tem o nosso podcast, é só entrar lá no site uninter.com/rádio. Fiquem de olho aí se perderam algum episódio. Deixem os seus comentários. Vamos falar de esporte feminino, vamos falar dessa representatividade das mulheres, dessas mulheres que fizeram história e que ainda fazem. A gente vai tentar trazer o máximo de depoimento possível para vocês. Por hoje é só.
Isso aí, galera. Até semana que vem.
Obrigado. Tchau.
Tchau.
Papo Olímpico.